Boletim do Ministério da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Janari Damascena e vou apresentar as notícias mais relevantes sobre saúde pública. E a edição desta semana traz informações que servem para ajudar você, ouvinte, a ter maior qualidade de vida. Talvez nem todas as notícias sejam direcionadas para você, mas tenho certeza de que pelo menos alguém perto de você precisa saber dessas notícias. E quem está no estúdio aqui comigo é a minha querida amiga Débora Rocha, que vai nos trazer os destaques desta edição. Então, Débora, quais são as principais notícias para essa semana?
Olá, Janari, olá, ouvintes. Para o programa de hoje, vamos dar uma série de dicas importantes sobre as condições mínimas de segurança para transportar crianças menores de 10 anos em carros e outros veículos. E para abrir o nosso programa, vamos começar falando sobre os acidentes causados por picada de cobras venenosas. Para isso, nós vamos chamar o jornalista Pedro Paulo Souza, que fez uma reportagem especial sobre o assunto. Então, Pedro, o que podemos falar a respeito desse tema?
Os ataques causados por picadas de cobras venenosas matam cerca de 140 mil pessoas por ano, em todo o mundo. Além disso, 400 mil pessoas ficam permanentemente incapacitadas ou desfiguradas ao serem picadas por esses animais. Então, Débora, saber como agir de forma mais correta nesses casos pode ajudar a salvar vidas. Portanto, fique atento às dicas da Fan Wei Wen, que é membro da equipe do Instituto Butantan.
Bom, a primeira medida que se recomenda é lavar bem a região com água e sabão. Se a pessoa está no campo, isso provavelmente vai evitar uma possível infecção no local. Deixar o membro, no caso a perna ou o braço, numa posição confortável. Procurar o atendimento de saúde o mais rápido possível. Viu? Não fazer medidas caseiras para tentar retardar, né, a ação do veneno, como amarrar, como chupar, como cortar o local da picada, passar, né, substâncias, pomadas, plantas no local.
Também é importante que, ao chegar no serviço de saúde, a pessoa ferida por uma cobra venenosa seja avaliada por profissionais. A partir dessa avaliação é que será indicada a necessidade, ou não, do soro antiofídico, medicamento que reverte os efeitos do veneno e fará um encaminhamento adequado. Mas a prevenção ainda é a melhor forma de escapar dos efeitos do envenenamento por picadas, como explica Fan.
Muitas vezes um acidente ocorre naquele momento da penumbra, no final da tarde. Então é sempre uma atenção redobrada sobre o local onde a pessoa vai caminhar ou colocar a mão. Evitar, né, a proximidade de roedores. As cobras comem roedores, ratos. Sempre manter a área em volta da casa limpa, sem restos de comida para não atrair roedores que podem eventualmente atrair as cobras.
Essas são dicas muito importantes mesmo. Muito obrigado pelas informações, Pedro. E se você vive ou trabalha próximo a matas ou locais com registro de cobras, use sempre botas e luvas ao sair de casa. No Brasil, a maioria dos casos envolve jararacas, cascavéis, surucucus bico de jaca e corais.
Vamos então seguir com as notícias do nosso boletim e passar para as recomendações sobre a segurança mínima para o transporte de crianças menores de 10 anos em carros e outros veículos. Quem tem mais detalhes é a repórter Aline do Vale. Conta pra gente, Aline, o que é preciso para dar conforto e proteção às nossas crianças.
Para proteger as crianças e evitar mortes por acidentes no trânsito é simples, Débora. Basta seguir a lei da cadeirinha, criada há 10 anos e que estabeleceu padrões de segurança. Ela estabelece que para cada idade existe um dispositivo correspondente: o bebê conforto, a cadeirinha e o assento de elevação. Quem nos explica melhor a diferença entre eles é o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, Glauber Peixoto.
Desde o nascimento até o primeiro ano de vida, ela é transportada no bebê conforto. Esse dispositivo, ele fica de costas para o painel do veículo, segurando a criança tanto pelo cinto próprio, de 5 pontos, além do cinto de segurança do próprio veículo. De 1 a 4 anos, a criança passa a utilizar a cadeirinha, ela já fica presa pelo cinto de segurança, também tem um cinto próprio no dispositivo, já de frente para o painel do veículo.
E se você ficou com dúvidas sobre o uso da cadeirinha no carro para as crianças após 4 anos de idade, o Glauber Peixoto complementa a explicação.
De 4 anos a 7 anos e meio, a criança utiliza o assento de elevação, também conhecido como Buster. Esse dispositivo, ele eleva a criança para que o cinto de segurança não fique na altura do pescoço e também a parte subabdominal do cinto de segurança, através de umas alças laterais desse dispositivo, permaneça na altura da pélvis, para que em caso de impactos frontais, a criança tenha um pouco mais de segurança, mesmo ainda estando no estágio de desenvolvimento.
A partir dos 7 anos e meio até completar 10 anos, a criança não precisa mais usar a cadeirinha nem qualquer outro dispositivo. Mas com essa idade, só é permitido ficar no banco traseiro, ou seja, a criança ainda não pode usar o banco da frente. Só a partir dos 10 anos em diante é que a criança pode seguir no banco da frente. Em todos os casos, ainda é obrigatório usar o cinto de segurança, mas nem sempre é possível se basear apenas pela idade. É importante bom senso, como explica o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do DF, Glauber Peixoto.
Como regra, nós temos a idade, mas nós temos algumas exceções ligadas ao peso da criança quando ela é muito pequena ou da estatura quando já está na fase final ali do uso dos dispositivos. Sempre se baseando na estatura mínima de 1,45 m por conta da possibilidade do cinto ficar na altura do pescoço dela. Caso a família tenha mais de 3 crianças e vai precisar transportar a 4ª criança no banco da frente, e se tratando de um carro de passeio, por exemplo, essa 4ª criança ela tem que ser a de maior estatura e não necessariamente a mais velha das 4.
Muito obrigado pelas informações e dicas, Aline. Também é importante a gente lembrar que não obedecer à lei é considerado uma infração gravíssima e prevê multa, perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e a retenção do veículo até que a irregularidade seja resolvida. E com essa notícia, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e obrigado pela companhia, Débora. Uma ótima semana para todos e até o programa que vem.
E para continuar acompanhando essas e outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saude.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaude e pelo Twitter, @minsaude. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa.
Boletim do Ministério da Saúde. Apresentação, Janari Damascena e Débora Rocha. Reportagem, Pedro Paulo Souza e Aline do Vale. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Ricardo Xavier. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.